Estamos numa série de sermões e temos feito uma pergunta: o que toda família precisa? Você tem refletido sobre isso nesses dias? O que a tua família precisa? O que a minha família precisa? Faça essa pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que que as famílias precisam? Temos falado já há alguns domingos sobre isso, e nós estamos baseando o nosso tema no livro de Gálatas. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos até projetar, mas é importante você abrir, se você tiver com o seu smartphone, com a sua Bíblia, para você marcar, porque é importante nós estudarmos. Depois que você for, você precisa abrir a Bíblia, você precisa estudar esse texto, se debruçar e deixar Deus falar o teu coração. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler aqui no verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que as nossas famílias precisam do fruto do Espírito? Com certeza nós precisamos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Fruto do Espírito. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Será que essa é a realidade que nós temos visto nesses dias no meio do povo de Deus? São 9 características do fruto. Pense numa laranja. São 9 gomos, mas é um só fruto, é uma laranja. Então cada gomo tem a mesma importância, não tem um gomo que é mais importante do que o outro. Na verdade, nós precisamos de todos eles. Mas alguns nós desenvolvemos mais e outros menos. Mas nós precisamos de todos eles. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Toda família precisa de fidelidade. No culto da manhã, hoje, nos dois cultos, pastor Tiago e a ministra Ariane falaram sobre bondade e amabilidade. E se você não participou do culto, não assistiu, faça isso. Entre no YouTube e assista. Uma mensagem linda que vai falar muito ao seu coração. Pode ter certeza. Fidelidade. Precisamos que esse gomo do fruto do Espírito seja visível nos membros da nossa família. A palavra grega pistis, traduzida por fidelidade, significa fé em Deus. Fidelidade aos padrões da verdade que é a palavra de Deus. Fidelidade à palavra de Deus. Fidedignidade no trato com outras pessoas é uma virtude pessoal e descreve uma pessoa que é digna de confiança. Você é uma pessoa digna de confiança? Nos seus relacionamentos, as pessoas podem confiar em você? Dentro do seu lar, você é uma pessoa que expressa confiança? As pessoas têm segurança na maneira como você vive? Na maneira como você demonstra o amor? Essa virtude é o gomo do fruto que todo cristão deve buscar desenvolver. Fidelidade. O que toda família precisa? Fidelidade em um mundo hostil. Estamos vivendo em um mundo hostil? Estamos vivendo em um mundo onde temos que realmente ser perseverantes na fidelidade a Deus? Mas uma coisa que me veio à mente quando estava preparando esse material: quando pensamos que toda família precisa, não podemos deixar de pensar qual é a condição das famílias. Qual é a condição da sua família? Tudo perfeitinho, tudo funcionando, tudo dentro dos conformes? Será que essa é a realidade das famílias hoje? Uma condição muito importante a ser observada em nossas famílias, grande parte das nossas famílias originalmente são disfuncionais. Essa é uma realidade. Talvez a sua família central ali esteja tudo dentro dos conformes, caminhando segundo a palavra de Deus, mas a família estendida tem lá um parente, tem lá alguns familiares que não conhecem a Deus. E eu tenho certeza que lá as coisas não funcionam de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes dentro da nossa própria família, as coisas não estão funcionando como deveriam, segundo aquilo que Deus preparou, segundo aquilo que Deus sonhou para as nossas famílias. E isso é consequência do pecado que habita em nós. Não temos famílias perfeitas, muito pelo contrário. Qual é a família que não tem algo para ajustar? Uma vez que em nossos lares somos nós mesmos. Dentro de casa, nós tiramos as máscaras. E não só as máscaras que usamos agora contra o Covid. Tiramos as máscaras do nosso jeito de ser. Lá somos nós mesmos. Lá as pessoas convivem com o nosso verdadeiro eu. E quem somos nós sem essas máscaras? Mas Deus, Ele nos ama e deseja que todas as famílias sejam funcionais. Esse é o desejo de Deus para as nossas famílias. Afinal de contas, não podemos esquecer que quem idealizou a família, quem planejou a família, foi o próprio Deus. Então o Senhor deseja que a família funcione perfeitamente. Deus deseja famílias felizes e bem-sucedidas. Esse é o desejo. Mas para isso é necessária a submissão. Nos submetemos à vontade de Deus. Deus quer que escolhamos servi-lo com toda integridade e fidelidade. E isso só é possível com a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Pela nossa natureza pecadora, não é possível as coisas entrarem nos eixos. Só quando nos submetemos ao Espírito de Deus, quando nos sujeitamos à ação de Deus em nós. Deus quer que nós escolhamos servi-lo com toda integridade e a fidelidade, mas temos um desafio aí. O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo em nós. Mas já as obras da carne são resultado das nossas ações humanas. A nossa natureza pecadora. E ela está ali. Está dentro de nós. A questão é, quem que eu estou alimentando mais? A minha natureza espiritual ou a minha natureza carnal? E é muito simples. Quanto tempo eu dedico a Deus, quanto tempo eu me coloco na presença de Deus em oração, leitura da palavra, buscando a Deus no culto, buscando a Deus no PGM, buscando a Deus naquilo que Deus me oferece, nas diversas possibilidades que eu tenho para me envolver com as coisas de Deus. E aquilo que eu faço, que a minha carne ama, que a minha carne gosta. Que eu fico lá, me jogo no sofá e fico gastando meu tempo. Que eu pego meu celular e fico lá, zapeando, passando, perdendo meu tempo. E como temos perdido tempo com essas coisas nesses dias? Como as famílias estão deixando o diálogo? Deixando o diálogo, sim. Está mais fácil de nos comunicarmos pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta. Do que no diálogo, olho no olho, gastando tempo uns com os outros. Esta é uma realidade. O que você está alimentando mais? A sua carnalidade ou a sua espiritualidade? Gálatas 5, 19 a 21 fala sobre essas obras da carne. E é importante que você marque na sua Bíblia, que você leia, que você reflita, porque isso é um alerta muito, muito sério. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O apóstolo Paulo diz: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O recado é muito simples. Você está alimentando a sua carne ou seu espírito? A carnalidade nos leva para caminhos de perdição. Casos extraconjugais magoam os cônjuges e os filhos. Divórcios arrasam as famílias. A pornografia destrói a confiança. A violência deixa marcas que são difíceis de serem apagadas. Deus sabe que o pecado é destrutivo. Por isso Ele nos oferece o que é melhor para a nossa família. Nós podemos escolher. Embora não seja possível ter famílias perfeitas, porque somos pecadores, podemos aprender a viver na submissão. Aprender a viver a submissão à palavra de Deus, aos ensinos de Deus, à vontade de Deus. Isso fará toda a diferença dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos lares. A submissão à palavra de Deus. Ele deseja que nós o sirvamos com toda integridade e fidelidade. Se Jesus fosse visitar a sua família hoje, como seria? Você está preparado para recebê-lo na sua casa? Se Jesus fosse te visitar hoje, a casa está preparada para recebê-lo? A família está preparada para recebê-lo? Acompanhe comigo esta cena. Jesus está vindo. A família está sentada na sala da casa e em seguida o telefone toca. A pessoa ao telefone é Jesus. E ele avisa a família que irá fazer uma visita naquela mesma noite. Depois de se certificar que o telefonema não era um trote, pois o telefone fora desconectado 2 dias antes, a família percebe que tem de se preparar para a visita de Jesus. Assim, apressadamente, começam a limpar a casa. O pai substitui as imagens na parede por cruzes. A mãe esconde as revistas da mesinha de centro e põe ali a Bíblia. O filho adolescente discretamente remove alguns itens questionáveis de debaixo da cama. Os outros membros da família se apressam para esconder todas as coisas que podem ser consideradas não sagradas. Durante o frenesi da preparação para a visita de Jesus, 3 visitantes, em momentos distintos, batem à porta. O primeiro visitante pede donativos para cestas básicas de alimentos. O segundo visitante diz que estava levantando dinheiro para o abrigo de mulheres que sofrem abusos e são maltratadas em casa. O último visitante acaba de ter um acidente de carro e pede para usar o telefone a fim de pedir ajuda. Nas 3 ocasiões, a família despede rapidamente o visitante, exclamando: estamos muito ocupados nesse momento. Um convidado muito especial está vindo nos visitar. Vá pedir isso ao vizinho. Não podemos te ajudar. A família olha para o relógio, faltam apenas alguns minutos para 00h. Portanto, sabem que Jesus chegará a qualquer momento. Para realmente impressioná-lo, todos eles se sentam, abrem a Bíblia numa página aleatória e começam a lê-la em voz alta. O texto que por acaso encontro é o de Mateus 25, do 41 ao 45. Então, Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão ao Senhor: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. No momento em que a família acaba a leitura desse trecho, o relógio bate meia-noite. O filho adolescente diz: acho que Jesus não vem mais nos visitar. Após alguns momentos de silêncio, a mãe responde: creio que Jesus já esteve aqui. E se essa visita fosse na sua casa, na sua família? O que você limparia em sua casa se Jesus estivesse indo te visitar? Como você está? Como está a tua família hoje? Estão vivendo centrados somente em si? Não conseguem perceber nada à sua volta? Cada um está lá vivendo só para as suas coisas, egoisticamente, buscando seus próprios interesses? Ou existe uma unidade, uma coesão? Estamos num projeto único e o centro da nossa vida é Jesus. Queridos, precisamos trazer Cristo para o centro das nossas famílias. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vivemos pelo Espírito e andamos também pelo Espírito. Precisamos passar a viver pelo Espírito, andando pelo Espírito, e assim vivemos os propósitos de Deus para a nossa família. Veja uma família que vamos usar hoje como um exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz um destaque para a fidelidade no seio daquela família. Dentro da família de Timóteo, Paulo nos mostra que eles eram fiéis, que eles passaram valores de geração para geração, a avó, a mãe e o filho. Abra comigo lá 2 Timóteo capítulo 11, do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O que toda a família precisa: fidelidade, uma fé firme e fiel. E é isso que nós vemos aqui, dessa herança de Timóteo. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo invoca as bênçãos divinas sobre a vida de Timóteo. E Deus concede graça aos perdidos, misericórdia aos necessitados e paz aos aflitos. O pastor Roberto acabou de ler o texto aqui de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É o que ele nos oferece. Paz, misericórdia. John Stott disse: graça é a bondade de Deus para com os indignos, e a misericórdia é mostrada aos fracos e desamparados, incapazes de ajudarem a si mesmos. Paz, por outro lado, é a restauração da harmonia em vidas arruinadas pela discórdia. E assim podemos sintetizar essas três bênçãos do amor de Deus. Graça ao indigno, misericórdia ao desamparado e paz ao aflito. Isso é o que Deus oferece aos seus filhos. E Ele é a única fonte. Ele é a única fonte que pode nos dar a paz verdadeira. Nós vemos tantos apelos de paz, né? O mundo busca paz. Mas a verdadeira paz, só em Jesus. É só Ele que pode dar paz. Essa paz que excede todo entendimento humano, só em Cristo Jesus. Enquanto Paulo ora por Timóteo, relembra sua infância, seu chamado, suas lágrimas, suas lutas, seus desafios. Paulo recorda tanto o seu passado quanto o passado de Timóteo e afirma que ele procedia de um lar piedoso. Olha que testemunho. Olha que testemunho. Paulo está dizendo que Timóteo procedia de um lar piedoso. De um lar onde o amor de Deus era presente. Onde havia unidade. Onde havia a paz. Embora o pai de Timóteo fosse grego, possivelmente não convertido, sua mãe e sua avó o criaram desde a infância, ensinando-lhes as sagradas letras. Paulo valoriza e dá muita ênfase à fé recebida por Timóteo como herança da sua mãe e da sua avó. Verso 5 diz, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Uma fé fundamentada que passa de geração em geração. Essa era a condição de Timóteo. Ele teve o privilégio de ter uma avó e uma mãe que tinham uma fé firme. E elas transmitiram essa fé para ele. É esse tipo de fé que você está difundindo lá no seu lar? Lá na sua família? Com seus filhos? Com sua esposa? Com seu esposo? É uma fé fundamentada na palavra? É isso que vocês estão vivendo? É dessa maneira que vocês estão buscando a Deus? Com fidelidade? Passando algo de valor, de herança eterna para aqueles que você ama? Qual é a condição da sua fé? Quando as pessoas da sua família olham para você, elas conseguem ver uma fé firme, fundamentada na palavra? O ensino que Timóteo presenciou foi tão eficaz que ele também exibia uma fé sem fingimento. Como isso é importante. Uma fé firme. Uma fé fundamentada na palavra de Deus. Vale destacar que Paulo menciona uma fé sem fingimento passando pelas três gerações. Lode, Eunice e Timóteo. A avó, a mãe e o filho. Aleluia! Que privilégio podemos olhar para uma família em que a fé vem sendo passada de geração para geração. Mas não se engane, esse tipo de discipulado dá trabalho, ele não acontece sem esforço. Precisa de foco, precisa de determinação, de disciplina. É muito comum os pais de hoje fazerem o impossível para que seus filhos sejam bem-sucedidos nos estudos, nos esportes, nas artes. Como eu ouço famílias se dedicando a isso? Gastam muito dinheiro, tempo, esforço para que isso aconteça. Mas isso são coisas que vão passar. São importantes, são bacanas, são. Mas isso vai passar. Agora, uma coisa que nós precisamos investir é capacitar os nossos filhos para a eternidade. Isso é o que eles precisam. Isso, na verdade, é o que mais eles precisam. Serem ensinados nas verdades eternas. Porque as demais coisas vão passar. Eu ouço regularmente pais orgulhosos como estão se esforçando para levar seus filhos a praticar esportes, fazer escolinha de futebol, né? Esportes, outros esportes, balé para as meninas, levam os filhos para os campeonatos. E não é pecado. Porque eu estou só dando um destaque aqui, isso não é pecado. Mas eu não ouço os pais falando que estão investindo tempo no discipulado dos seus filhos. Eu não ouço os pais dizendo que estão fazendo um esforço para a leitura da palavra, para fazer vida devocional com seus filhos. Então, o pecado não é você levar o filho para praticar esporte, fazer essas coisas. O pecado é você não levá-lo aos ensinos das Escrituras. É você não investir tempo em vida devocional com seu filho. É você não dedicar tempo nas verdades eternas para que ele seja fundamentado. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos terceirizar esse compromisso. Terceirizar para a igreja. Mas a igreja tem tantas atividades para abençoar a vida dos nossos filhos. Glória a Deus por isso. E temos mesmo. Temos desde criança, adolescência, juventude. Mas a igreja sozinha não vai dar conta do recado. Se você não se envolver, você que passa a maior parte do tempo com seus filhos, se você não fizer a sua parte, só a igreja não vai dar conta. Quando ele chegar lá na faculdade, nos primeiros desafios que ele vai enfrentar ali, onde ele vai ser questionado pela sua fé, se ele não estiver fundamentado, se ele não tiver uma família que o apoiou, que o ajudou nesse crescimento, ele vai ser influenciado. Infelizmente, ele vai ser influenciado. Esta é uma realidade. E é fácil, uma reflexão para nós aqui. Se você fizer uma lista agora de 5 prioridades hoje dentro da sua casa lá, o que que vai aparecer? Quais são as 5 coisas mais importantes que você, como família, está trabalhando? Todo mundo sabe o que é prioridade lá? Para um pouquinho e pensa. O que que nós estamos investindo como família? O que é prioridade? Será que é o trabalho que é prioridade lá? Eu quase apostaria. Não pode apostar, mas eu quase apostaria. Que o trabalho vai aparecer em primeiro na lista. Ainda que você, né, a gente é bem educadinho, vai falando, Deus, família, trabalho. Né, essa é a nossa prática bem controladinha. Mas na realidade, o trabalho ganha um destaque assim gigante. Quando a gente ama o que faz, a gente faz bem feito. E ama fazer. Mas nunca esqueça que se eu estou dando para alguém, estou tirando de outro. E normalmente eu estou dando para o trabalho e tirando da família. Então a gente precisa rever essas prioridades, qual é o foco. E claro que tem fases, né? Não pode colocar tudo num bolo só e... Tem fases da vida. Tem uma fase que eu dou um foco maior aqui, outro ali. Mas não pode ser a vida toda. O trabalho não pode ser a prioridade, é a vida inteira. Não pode ser. Tem algumas fases da vida em que eu trabalho, eu vou trabalhar mais. Mas eu não posso nunca deixar a minha prioridade sim, que é Deus. Porque se eu trouxer Deus para o centro de tudo isso, gente, as demais coisas elas vão se encaixando. É isso que muitas vezes a gente... se debate, a gente sofre, e é tão simples de entender. Quando Deus toma o lugar que é dele, as demais coisas vão tomar os devidos lugares. Não sei por que a gente se debate tanto para entender isso, e para viver, para colocar isso em prática, na verdade. Quando Deus é a prioridade, as demais coisas vão tomar o devido rumo. Como você está preparando os seus filhos? Você que tem filhos, como é que você está preparando os seus filhos? Você está gastando tempo com eles? Está investindo tempo com eles? Você está investindo tempo para eles serem bem-sucedidos segundo o conceito do mundo, para eles serem discípulos de Cristo. Pai, se querem ter filhos Timóteos comprometidos com o Senhor, é preciso que o futuro espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância. Se nós queremos ter uma família segundo os conceitos, os propósitos que a palavra nos ensina, precisamos investir na vida dos nossos filhos. Lembre-se, depois da família, ninguém influencia mais os nossos filhos do que os amigos. Para você, quem são as suas influências? Estão te abençoando ou gerando afastamento das coisas de Deus? Veja o exemplo de Timóteo. Paulo foi o pai na fé dele e foi o seu grande mentor espiritual. Como intercessor incansável, Paulo mantinha Timóteo em seu coração e em suas orações dia e noite. Quem são os seus amigos? Quem são os amigos, você que é jovem, adolescente? Quem são os seus amigos? Eles os levam para mais perto de Jesus ou eles se afastam de Jesus? Ao olharmos para esse discipulado do apóstolo Paulo, podemos ver que um jovem que recebeu na sua família os fundamentos da sua fé. E por isso Paulo se alegrava com a história e a herança de fé de Timóteo. Era algo visível. Qual é a sua herança em relação ao Evangelho? Qual é a sua geração de seguidores de Cristo? A minha geração é a primeira geração. Eu e meus irmãos somos os primeiros convertidos lá da minha casa. Ed já é... Qual a geração, Ed? Quarta geração. Você imaginou que privilégio? Pastor Roberto, quinta geração. Qual é a tua geração? Você já pensou no privilégio? Mas a minha filha é a segunda geração. E os meus netinhos, em nome de Jesus, terceira geração. Amém? E nós estamos trabalhando nisso, para que eles conheçam a Jesus. Nós estamos fazendo o dever de casa, investindo tempo na vida deles. 4 anos, 2 anos, investindo tempo na vida deles. E você está investindo tempo nos seus filhos, nos seus netos, para que eles conheçam a Jesus? Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso mesmo, ensine a criança nos caminhos do Senhor, e mesmo quando envelhecer, não se desviarão deles. Mas ensinar precisa tempo, precisa dedicação, disciplina, precisa empenho, precisa investimento. O que toda família precisa? Fidelidade aos princípios da palavra. Timóteo capítulo 3, do verso 14 e 15 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo estimula seu discípulo Timóteo a permanecer fiel aos ensinos da sua avó e da sua mãe, pois era um firme fundamento e ele deveria se manter com fidelidade a esses princípios bíblicos. Veja a importância de passarmos princípios e valores para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças, na mais tenra idade, pois isso os fortalecerá ao longo da sua jornada e fará toda a diferença em suas vidas. A família precisa voltar aos princípios eternos. Nós precisamos voltar para a palavra, gente. Voltar a gastar tempo, vida devocional, cultinho dentro de casa. A gente precisa abandonar um pouquinho a tecnologia em alguns momentos e dizer: vamos, vem cá, vamos estudar a palavra aqui, vamos ler, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas prioridades diante de Deus. Muitas famílias reclamam, lamentam que não têm recebido nada de Deus, mas não oram, Não oram nem individualmente, nem como família. Não buscam a Deus. Muitas vezes querem respostas, mas não consultam a fonte. Nós estamos numa pobreza. Uma pobreza de conhecimento da verdade. E Deus já, lá atrás, já anunciou: vós pereceis porque não conheceis as Escrituras. Muitas vezes nós estamos batendo cabeça porque não estamos buscando na fonte. Foi Deus que instituiu a família. A família é uma invenção de Deus. Por isso Ele sabe melhor do que ninguém o que é necessário para que a família viva feliz. Manter-se firme nos fundamentos da palavra de Deus, o Evangelho, é o único instrumento que pode trazer vida e esperança para as famílias e para a humanidade. Onde reina a morte, o Evangelho traz vida. Onde reina a guerra, o Evangelho promove a paz. Onde domina o desespero, o Evangelho leva a esperança. Esperança. O Evangelho é a boa nova para os pecadores agonizantes. É a notícia de que Deus promove vida através de Cristo Jesus. Eu sou a vida, o pão da vida. Conhecer e ensinar as grandes verdades da Bíblia aos nossos filhos é algo vital para o desenvolvimento espiritual deles. O salmista, reconhecendo esse fato, afirma: se não for o Senhor o construtor da sua casa, da casa, será inútil trabalhar na construção. Não adianta acordar cedo, dormir tarde, trabalhar que nem um condenado, se você não trouxer Deus para o centro da sua vida, para o centro da sua família. Você vai se acabar de trabalhar e vai ser como um saquetel furado. A prosperidade está num compromisso com Deus, numa fidelidade com Deus, numa caminhada com Deus. É promessa dEle, queridos. Nos manter fiéis aos princípios da palavra é de fundamental importância para que a família entenda que são essas verdades vividas dentro do lar que vão transformar as próximas gerações. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa pode ser a descrição da sua família, se apenas escolherem ser uma família integralmente comprometida com Deus. Essa é uma escolha da qual jamais se arrependeremos. Trazer Deus para dentro da nossa família. O que toda família precisa? Que a palavra de Deus seja a base para as relações familiares. Que a palavra de Deus seja a base para os nossos relacionamentos dentro de casa. É isso que nós precisamos. O que toda família precisa? Que o fruto do Espírito seja visível em nossa família, nos nossos relacionamentos, no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os filhos. Nos nossos relacionamentos, o fruto do Espírito precisa ser visível. O fruto do Espírito visível em nossa família, nos nossos relacionamentos, ele nos leva a um entendimento, ele nos leva a uma maneira de interpretar a situação totalmente diferente. Totalmente diferente. O que toda família precisa? Fidelidade. Sua família tem desfrutado do fruto do Espírito? Fidelidade é uma característica visível nos relacionamentos da sua família? Os frutos do Espírito são visíveis dentro da sua casa? Timóteo dava evidência de fidelidade em sua família, pois a fé que habita nele, que habitava nele, tinha anteriormente habitado na sua avó e na sua mãe. Você dá evidências de uma fé fundamentada em sua família, assim como Timóteo? Feche seus olhos e reflita um pouco nessa palavra. O que Deus falou ao seu coração? Como está a sua família? Se hoje você parar para pensar, como está a tua família? Você que está em casa, como está a sua família? Sua família tem exercido o fruto do Espírito, está visível dentro da sua família? Os frutos da carne têm se destacado mais? O que você tem alimentado mais? Os frutos do Espírito? ou a sua carnalidade? O que Deus falou ao seu coração nesta noite? Talvez você esteja aqui, mas nunca fez um compromisso com o Senhor. E hoje Ele falou ao seu coração, e eu não quero que você deixe passar essa oportunidade. Entregue a sua vida a Ele, faça um compromisso com Ele. Faça uma oração reconhecendo que você é pecador e que precisa de salvação. Ele te oferece salvação nesta noite. Ele te oferece uma oportunidade de transformação. Faça essa oração comigo. Eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos dar salvação. Eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Enquanto todos estão orando, enquanto todos continuam de cabeça baixada, se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que eu ore pela sua vida. Você fez essa oração pela primeira vez? Esse senhor ali, já vi aquela senhora, mais alguém? Levante uma de suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Faça isso lá no casal, lá no fundo. Mais alguém? Aqui duas senhoras. Amém. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus enche o coração de vocês. Aquele jovem no fundo, já vi. Nós vamos começar a cantar. E eu queria que você que tomou essa decisão, venha aqui para nós orarmos com você. Nós temos pastores, ministros que estão, que querem te dar um abraço, que querem orar com você. Faça isso, dê um passo de fé. Venha aqui, não deixe que a vergonha, o temor, a preocupação, venha aqui que nós queremos te receber. Nós queremos orar por você. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Você dê um passo, vem aqui. Entregue a sua vida, nós queremos orar por você. Queremos te conhecer, queremos orar pela sua vida. Pastores, venha aqui.
Que a bênção se derrame até mil gerações, para a família, pelos filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, da família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e é por ti, e de dia e de noite. Entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é por ti.
Falou o seu coração. Você precisa consagrar a sua família? Você precisa fazer uma consagração da sua família? Tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor? Venha à frente, dobra o seu joelho. Deus falou algo com você. Você precisa consagrar a sua família. Não deixe passar essa oportunidade. Venha à frente, dobra o seu joelho. Nós queremos orar pela sua família. Nós queremos consagrar a sua família. Nós queremos nos colocar na presença de Deus, reconhecendo que nós precisamos dos frutos do Espírito. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Venha à frente sem vergonha. Não tenha que ficar se preocupando com quem está aí. Dobre os seus joelhos aqui e nós vamos orar. Nós vamos declarar, reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Que nós precisamos dessa ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas famílias. Nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer aquilo que Deus quer, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser e fazer a diferença dentro dos nossos lares. Nós podemos impactar a vida dos nossos filhos, das nossas famílias. Venha fazer como esses aqui, dobra o seu joelho. Quer consagrar a sua família? Não deixe passar essa oportunidade. Nós vamos orar consagrando as famílias. nós vamos reconhecer que nós precisamos dessa graça de Deus, que nós precisamos dessa bondade de Deus, dessa ação de Deus sobre as nossas famílias, porque Ele, só Ele, pode realmente transformar o ambiente dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Sem Ele, nós, na nossa força, na nossa capacidade, não temos condições nenhuma de fazer nada. Mas em Deus, através desse derramar do Espírito de Deus sobre nós, nós podemos sim viver um ambiente diferente, viver a fidelidade, viver o amor, viver a bondade, a mansidão, o domínio próprio, porque Ele sim quer fazer isso em nós. Isso é o desejo de Deus em nossas famílias, dentro dos nossos lares. Feche seus olhos, nós vamos orar. Aqueles que estão aqui, nós vamos reconhecer que nós necessitamos da graça, nós necessitamos desse mover de Deus sobre nós. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos prostrados aqui, Pai, reconhecendo a soberania, a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, Pai. Nós dobramos os nossos joelhos nesse momento aqui, Senhor, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós, doce Espírito Santo de Deus, e nos ajude, nos capacite para sermos famílias melhores, para agirmos, ó Deus, através do fruto do Espírito dentro dos nossos lares, Pai, em amor, em bondade, em fidelidade, em graça, Pai, e rejeitamos, ó Deus, a ação da carnalidade, Senhor, nós rejeitamos, ó Deus, a ação daquilo que nós, pela nossa natureza pecadora, poderíamos fazer, Pai. E nós nos submetemos a Ti, Senhor, a Ti, a Tua vontade, ao derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, sobre as nossas vidas aqui, sobre as nossas famílias, para que possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai, como famílias, para que possamos, ó Deus, Te honrar, para que possamos, ó Deus, ser instrumento de transformação dentro dos nossos lares, e na sociedade, Pai, para que possamos ser agentes da paz, aqueles que levam, Senhor, a paz de Cristo para as pessoas num mundo caótico como esse que estamos vivendo, para que possamos, ó Deus, ter lares, ó Pai, em que o Senhor habita, em lares em que o Senhor tem prazer de estar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos cada família aqui, cada lar aqui, Pai, nós consagramos a Ti, Pai, para que o Senhor habite, para que o Senhor faça morada e para que o Senhor nos ajude, Pai, a termos famílias melhores, famílias que agradem ao Senhor, Pai, famílias que vivam segundo os princípios da Tua Palavra, Pai. Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.